A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Nós estamos no 14º dia do nosso jejum, né? Isso já significa que 2 semanas já se passaram, 2 semanas que fomos ricamente abençoados pelo Senhor. A nossa oração, meu amado, é para que Deus possa revelar no seu coração cada uma dessas ministrações. Porque você fez do Altíssimo a sua morada. Eu creio que se você cada vez mais se alimentar dessa palavra, lembra de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, eu cri, por isso falei. Então comece a falar a palavra de Deus e você cada dia mais será fortalecido pelo Senhor. Não é tempo de você ter medo, é tempo de você confiar, não é tempo de pavor, é tempo de fé, amém? E nós temos confessado a palavra em todos os dias. Você poderia então pegar aqui agora o seu livrinho, nós vamos ler o versículo do 14º dia, que é 1 João capítulo 4, versículo 10, e após você confessa comigo. Deixa eu ler para você. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Gostaria, eu vou ler e você vai confessar após mim. Amém? Diga a confissão comigo. Eu sou amado.
Eu sou amado.
Meu amor,
meu amor
é uma resposta,
ao Seu grande amor por mim.
Antes mesmo que eu viesse a existir.
Antes mesmo que eu viesse a existir.
Ele já me amava.
Ele já me amava.
E pensava em mim.
E pensava em mim.
Ele me deu o Seu Filho.
Ele me deu o Seu Filho.
Jesus Cristo.
Jesus Cristo.
Nosso Senhor e Salvador.
Nosso Senhor e Salvador.
Para provar o Seu amor por mim.
Para provar o Seu amor por mim.
E me perdoar de todos os meus pecados.
E me perdoar de todos os meus pecados.
Eu o amo.
Eu o amo.
Porque Ele me amou primeiro.
Porque Ele me amou primeiro.
Você pode descansar nessa verdade. Não confia no seu amor por Ele, não. Confia no amor dEle por você. E você vai desfrutar de tanta bênção do Senhor. E a primeira coisa que você pode desfrutar é crendo que os seus alvos pessoais, amém? Que nós temos orado pelos alvos pessoais. E o meu aqui está em branco, porque eu já tinha anotado aqui os meus alvos pessoais para 2020, finalzinho do ano passado. E eu quero que você creia nesse amor por Deus, que Ele pode dar para você infinitamente mais do que tudo que você pede, do que tudo que você pensa. Por isso eu quero orar abençoando os seus pedidos de oração. Pai Santo, em nome de Jesus, eu abençoo cada pedido do meu irmão. A Tua palavra diz, pedi e dar-se-vos-á. Ó, cremos, Pai, no cumprimento da Tua palavra, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é um Deus de aliança, e a Tua palavra diz que o Senhor dá para aquele que recebe. Pai, eu abençoo cada pedido, pedido de casa, pedido de carro, pedido de ministério, pedido de um melhor salário, pedidos de cura, ou pedidos de emprego, pedidos dos empresários que querem passar por essa luta como vencedores, que eles creiam que eles tomem posse, em nome do Senhor Jesus. E por último, nesse momento, nós também estamos orando por 7 pessoas. E você poderia pegar sua fichinha de oração, e eu vou orar essa aqui no verso, o finalzinho, tá certo? A oração da salvação. Por que que dessa vez nós estamos orando por 7 pessoas? Porque no final do jejum, né, a maioria dos nossos prédios, uns como no Bueno, já iniciou esse trabalho, mas lá no Buriti, por exemplo, nós vamos começar em maio e junho, projeto evangelismo, e onde nós teremos as casas para as boas novas. E nós estamos orando por muitas pessoas justamente por isso. Eu mesmo tenho orado por duas famílias, uma família minha e uma família de um amigo meu. E no final, sabe o que vai acontecer? Eu vou fazer, em nome de Jesus, uma casa para boas notícias lá em um deles. E eles serão salvos para a glória do Senhor. Por isso, eu quero ler com você a oração aí do verso, você pode fazer isso comigo. Amém? Vamos confessar essa oração. Eu digo o seguinte: cremos então que não há impossível para Deus e que a salvação dessas pessoas já foi comprada na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo. E a vontade, e é a vontade de Deus, que todo homem seja salvo. Por isso, cremos que a nossa arma de oração, ela é poderosa em Deus para destruir todas as obras do diabo. Cremos que o Espírito Santo as convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E elas serão conduzidas ao arrependimento para serem salvas. Essa é a verdade da palavra de Deus. Essa é a verdade, nós cremos nessa verdade. Por isso confessamos a verdade do Senhor. Nós vamos ter agora mais uma ministração abençoada pelo nosso pastor. Amém? Abra o seu coração para recebê-la, porque eu já oro, porque a revelação do Senhor virá sobre a sua vida. Amém?
Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, o favor imerecido, a graça de Deus estejam sobre você e a sua casa, e que nesse tempo de oração, de jejum, você esteja desfrutando de graça, vida, presença de Deus, glória de Deus, unção do Espírito Santo. Amém? Hoje eu quero explicar para você algo que eu fiz ontem, e eu expliquei ontem, mas eu vou explicar de novo para você. Hoje é o 15º dia, só que eu resolvi ministrar o 15º dia ontem, porque ontem foi domingo da Páscoa, então eu entendi que era apropriado ministrar sobre a Páscoa no dia da Páscoa, ok? Então a ministração que seria hoje, eu ministrei ontem. E a que seria ontem, que é o 14º dia, vamos ministrar agora. Ok? Isso é só para ver se você está acompanhando direitinho, se você está conosco nesse processo, amém? Que quem não está acompanhando, hora dessa, já está se sentindo meio perdido o que está acontecendo, mas eu sei que você está junto conosco, acompanhando tudo aí no seu livro. Então, pega aí no 14º dia, o que fazer quando não sabemos o que fazer? Esse título parece, ele é provocativo, né? A ideia é provocar você mesmo. Tem horas, há momentos em que a gente realmente se vê tão perplexo que a gente não sabe o que fazer. A perplexidade, às vezes, vem sobre nós, ok? Se você não entende bem o que é perplexidade, é isso, é quando as circunstâncias, elas simplesmente nos vêm de uma forma avassaladora e nós não compreendemos o que está acontecendo e muito menos sabemos como lidar ou como resolver. O texto que nós vamos meditar hoje na Palavra de Deus conta a história do dia em que Judá, né, e o seu rei, o rei Josafá, se viram cercados por três exércitos. Que coisa impressionante. Três exércitos se levantaram contra Judá: Moabe, Amon e Edom. São nomes, para aqueles que leem a Bíblia, são bem familiares. Eram inimigos poderosos, era gente cruel, perversa, sedenta de sangue, e eles queriam destruir, conquistar e destruir Jerusalém, ok? Diante dessa circunstância, o que fazer? Aí você fala, pastor, isso fala a respeito da minha vida? Então pode ser que você também, nesse tempo de jejum, esteja enfrentando algo parecido. Nós temos orado durante todo esse tempo por proteção contra a enfermidade, o coronavírus, temos orado também, fizemos isso, com relação à sua vida financeira. Você pode esperar, prosperar, mesmo em tempos de crise. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com você que está passando por várias lutas simultaneamente. Você tem sido atacado por várias direções ao mesmo tempo. Pode ser que você, por um lado, esteja enfrentando dificuldades realmente financeiras ali no seu trabalho, na sua empresa. Ao mesmo tempo, você está enfrentando lutas no seu casamento. E do outro lado, você tem sentido ataques no seu corpo físico, uma enfermidade tem atacado você. Então você se vê, de repente, cercado por todos os lados. Parece que as coisas estão cada dia ficando piores. E quanto mais você se esforça, parece que mais a pressão vem sobre você. O que fazer nessa circunstância? Eu recebo frequentemente mensagens de irmãos perguntando, pastor, como proceder? Como eu enfrento esse desafio? Como eu enfrento esse inimigo? Eu creio que a resposta para essa situação está aqui na narrativa da batalha de Josafá contra esses três reis. Então, há muitos princípios de fé aqui nesse relato que vão fortalecer o seu coração hoje em nome de Jesus. E eu quero mostrar para você sete coisas que o Senhor faz ou que o Senhor diz no meio da batalha. Então pegue aí sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 20, está no Velho Testamento, mas você pode ler aí no livro, tem o texto também no seu livro, mas eu sempre recomendo que você leia na Bíblia ou leia no aplicativo, no iPad, e você vai marcando. Eu ainda sou daquele antigo, aquele estilo antigo que gosta de ler e de marcar. Então, você pode observar que essa pregação aqui está toda marcada. Faça o mesmo na sua Bíblia. Vamos ler do verso 14 até o verso 22. Olha o que diz. Então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse, dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Então ele vai aqui agora ser canal para liberar a palavra profética. E a primeira coisa que diz, não temais, nem vos assusteis. Vai sublinhando aí. Qual a primeira coisa que o Senhor falou para eles? Não temais. Segunda coisa, não vos assusteis por causa desta grande multidão. Terceira coisa, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. A batalha não é sua, a batalha é do Senhor. O Senhor peleja as suas guerras e no final ele te dá a vitória. Nós não conquistamos a vitória, nós ganhamos das mãos de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, a quarta coisa que o Senhor diz, ficai parados, a quinta coisa que o Senhor diz, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, a sexta coisa, veja o salvamento de Deus, veja a salvação do Senhor, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro. Sétima coisa que o Senhor falou, saí-lhes ao encontro. Você pode ir sublinhando essas frases todas, porque o Senhor é convosco. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz alta, sobremaneira. Essa é a maneira de louvar a Deus. Tem que cantar forte, tem que liberar a voz, tem que ser aí um pavarote diante do Senhor. Eu sempre gosto de estimular os irmãos da igreja e mostrar para eles como a unção flui quando você canta ao Senhor com toda a sua força. Eu quero desafiar você a fazer o mesmo também, quem sabe hoje. Coloque um louvor ungido aí na sua caixa de som e canta junto, mas canta com toda a sua força. O texto diz, com voz alta sobremaneira, eles cantaram com toda a voz que eles tinham. Você vê que quando você faz isso, parece que há um liberar de rio de vida dentro de você. Faça o teste, eu recomendo sempre que faça o teste com as coisas que eu falo, para você ver se é verdade ou não. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Esse conselho continua valendo até hoje. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir, que é Edom, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Desbaratados. Que história fascinante. Só na palavra de Deus para ter uma história tão extraordinária como essa, não é? Então, quais são as sete coisas que o Senhor nos fala no meio da batalha? A primeira está aqui no verso 15, que eu mencionei para você. Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Dois pontos. Não tenha medo, não temais. Essa é a primeira palavra do Senhor, porque a primeira coisa que nos vem ao coração é sempre medo. Medo. Por que que o Senhor está dizendo não tenha medo? Porque eles estavam sentindo medo. O Senhor está dizendo, pare com medo, não tenha medo. Eles estavam sentindo medo. Eu louvo a Deus, porque os nossos heróis na palavra de Deus não eram pessoas extraordinárias, mas eram pessoas comuns, como eu e como você. E diante de três inimigos atacando simultaneamente, ele teve medo. Ele teve medo. Então, eu não estou aqui para acusar você, e você próprio deve rejeitar agora toda a acusação do diabo por causa do medo que eventualmente você sentiu ou ainda esteja sentindo. Medo do coronavírus, medo de ficar doente, medo de faltar dinheiro, medo de perder o emprego, medo de morrer alguém próximo de você, medo, todo tipo de medo. O diabo ataca sempre com medo, medo. Mas olha para cá, mesmo com medo, Josafá foi buscar o Senhor e o Senhor o ouviu. Mesmo com medo, Deus vai ouvir você hoje também. Então, em vez de afundar em pensamentos de derrota, decida buscar o Senhor. Não alimente na sua mente pensamentos de desapontamento, frustração, sempre pensando por que eu, o que eu fiz de errado, onde é que está o problema, deve ser meu pecado. Pare de se acusar, pare de se condenar, lança fora agora todo medo. O Senhor não é a causa dos seus problemas. Ele não é contra você, ele é por você. Se Deus é por nós, que adianta esses três inimigos se levantarem? O Senhor vai derrotá-los. O grande problema de muitos irmãos é que eles acreditam que Deus não é por eles. Porque Deus só pode lutar por eles se eles forem suficientemente bons. Como eles não têm sido bons, imediatamente eles pensam, Deus não vai ouvir o meu clamor. Mas é mentira. O Senhor é o autor da fé. E Ele é quem vai te dar vitória. A verdadeira vitória nós não conquistamos. Nós recebemos de graça das mãos do Senhor. Mas pastor, eu estou com medo. Tudo bem assumir que está com medo, não se sinta condenado, mas não fale de medo, fale de fé, não fale de derrota, fale de vitória. O que Josafá fez? Ele declarou as grandezas do Senhor. Nós não lemos, você pode ler depois no verso 6. Ele declarou o poder de Deus. Então, quando você coloca a palavra de Deus na sua boca, isso vai liberar fé no seu coração. Crê nisso. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Deus vai fazer, é promessa divina, com que todas as coisas cooperem para o seu bem. O Salmo 23 diz que Ele nos prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Então, é normal sentir medo. Não se condene por causa disso. Mas nessa hora precisamos meditar no quanto nós somos amados. Porque 1 João 4,18 diz o quê? Que o verdadeiro, o amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. 1 João 4,18, leia depois. No amor não há medo, não existe tormento. O que é o tormento? É o medo do juízo, é o medo de Deus não ouvir minha oração. Entendeu? É o medo de que Deus vai nos abandonar, vai nos deixar sozinho. Mas quem sabe, e quem sabe, quem crê e sabe, quem sabe e crê que é amado, ele se sente seguro. Está me ouvindo? A única maneira de você vencer o medo é compreendendo o quanto você é amado. É meditando no amor de Deus. A esperança vai encher o seu coração quando você entender que é um filho amado do Pai, você pode ter expectativas de coisas tremendas, maravilhosas na sua vida por causa desse amor. Hoje eu estava lendo, um irmão me mandou um testemunho tão interessante, e ele dizendo que eles estavam orando para ele tem um negócio, um comércio, eles queriam abrir mais uma loja, e eles estavam orando por um certo lugar, que eles queriam uma loja numa certa localização. Mas eles foram lá olhar para poder alugar, mas não tinha espaço, não tinha vaga, eles também, ninguém estava saindo, então, e eles falaram, poxa, a gente queria tanto estar, mas não tem espaço para a gente. Aí apareceu um espaço, mas o preço estava alto demais. Eles disseram, Senhor, nós temos orado, pedido isso, agora chegou a oportunidade, nós não temos dinheiro. E o que aconteceu? Logo em seguida veio essa pandemia do coronavírus. O que aconteceu? O dono do imóvel ligou para eles e falou, olha, se vocês quiserem, eu vou baixar para metade do preço para vocês alugarem. E o que acontece? Enquanto eles, se eles tivessem alugado lá atrás, teriam alugado pelo preço alto. Mas agora, no meio dessa situação, que para muita gente parece o fim, eles foram abençoados. Eles ganharam o lugar, não vão ter que pagar luva, vão ter que pagar nada e vão pagar metade do aluguel. E só precisam mudar depois que acabar a quarentena. Veja se isso é bênção ou se não é. Então agora eles estão de quarentena planejando a nova loja. Eles estão cheios de expectativas boas a respeito do futuro. Assim que acabar, eles estão dizendo, vamos prosperar demais. A coisa vai fluir. Então, muitos estão no meio da crise com medo. Mas veja, eles estão no meio da crise cheios de alegria. Não é impressionante isso? Só um pai muito amoroso pode fazer isso pelos seus filhos. Então, não importa o quanto a circunstância pode parecer difícil, ponha sua confiança no Senhor. Espera no Senhor. Deus não vai tratar com você com base no seu merecimento. Não espere ser tratado com base no merecimento. Busque ser tratado com base na graça, o favor e merecido. Essa frase, não temais, ela é repetida muitas vezes na palavra de Deus. Lá em Isaías 41, você pode ler aí no seu livro, no verso 13, diz, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, eu te socorro, eu estou contigo. Depois Isaías 43:1 diz, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, não temas, porque eu te redimi, eu te chamei pelo nome, tu és meu. O Senhor não nos trata de maneira massificada, não somos apenas um número, né, num relatório, não. Ele nos conhece pelo nome, Ele te conhece pelo nome, Ele conhece cada filho, cada ovelha, pelo nome. Em Lucas 12:7, o que o Senhor diz? Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Você sabe, eu amo muito as minhas filhas, mas nunca contei quantos fios de cabelo tem na cabeça delas. Por quê? Para mostrar o quanto meu amor é limitado. Mas Deus está dizendo, eu não. Eu me preocupo tanto com você e as suas coisas são tão importantes para mim que até a quantidade de fio de cabelo na sua cabeça, eu sei quantos são. Aí ele diz, não tem mais, não tem mais. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Ok? Deus cuida dos pardais, vai cuidar de você também. Amém? Então, lá em Josué, no capítulo 1, Deus fala para Josué 3 vezes, não temas, não temas, eu sou contigo. Entendeu? Então, esse é o primeiro desafio nosso, é crer nessa palavra do Senhor, é ouvi-la. Não temas. Temor. Eu preciso dizer isso para você, não falo isso para te condenar, eu falo para você compreender o quanto o medo é prejudicial. O medo está associado com a incredulidade. A Bíblia fala que o Senhor Jesus um dia mandou os discípulos irem à frente, os discípulos entraram no barco e foram navegando, ele ficou para trás à noite, né, de madrugada, o Senhor foi encontrar com eles andando sobre as águas. A Bíblia fala, quando os discípulos viram, ficaram com medo, pensaram que era um fantasma. E o Senhor diz para eles, não temais, sou eu. Estava de noite, tudo escuro. Pedro falou, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo. E o Senhor disse, vem. A Bíblia fala que Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Mas ele começou a reparar na força do vento e teve medo. Presta atenção, ele começou a reparar na força do vento e teve medo. A Bíblia fala então, que ele começou a afundar. Porque tudo que Deus faz é baseado na fé. Ele começou a afundar. O Senhor, ele clamou, Senhor, me ajuda, me socorre. Mesmo com medo, o Senhor pegou na mão dele e ergueu ele. E ambos entraram seguros no barco. Aí o que o Senhor diz para eles? Para Pedro, né? Por que você duvidou? Presta atenção. O texto diz que Pedro sentiu medo, porque olhou para a força do vento. Mas quando o Senhor o exorta, o Senhor fala o quê? Por que você duvidou? O Senhor não fala, por que você teve medo? O Senhor fala, por que duvidou? Sabe por quê? O medo é resultado da dúvida. O medo é expressão da incredulidade. Por isso, não alimente o medo na sua vida. Tudo bem, você sentiu medo, não se condene. Você é gente, você é normal, amém. Mas você não tem que ficar nele. Crê na palavra de Deus e sinta-se seguro, abençoado, protegido hoje. Mesmo que o inimigo venha para você contra sete, contra um caminho, por sete ele vai fugir de você. Essa é a promessa de Deus. A segunda palavra no meio da batalha, também está lá no verso 15, é não vos assusteis. Então primeiro o Senhor diz, não temais, agora não vos assusteis. Em outra palavra, outras palavras, não desanime. O que significa não se assustar? O que acontece quando você se assusta? Quando você se assusta, adrenalina é lançada na sua corrente sanguínea. Imediatamente você entra debaixo de um grande estresse. Então a sua pupila dilata, o seu ouvido fica mais sensível, os seus músculos ficam retraídos e você fica pronto para algum imprevisto. Esse é o susto, ok? E quando você está em paz, sem medo, então você relaxa. Então o estresse é o resultado do susto, o estresse, ficar perturbado, angustiado, preocupado, não é a vontade de Deus para você. Nós lemos Isaías 41, 13, vamos ler 41, 10, olha o que diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres, não fique perplexo, não fique estressado, descanse, eu sou o seu Deus, eu sou o seu Deus. Tem muita gente que por causa do estresse, do susto, do medo, eles pedem a capacidade de avaliar as circunstâncias. Seu raciocínio fica comprometido. Eles se tornam desanimados, eles se prostram e se entregam para a ação do diabo. Não faça isso. Jesus falou o que para os discípulos? Tenham bom ânimo, eu venci o mundo, tenham bom ânimo. 2 Coríntios 5, 6, Paulo diz, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, porque o Senhor vai nos levar para a glória, num corpo glorificado. Mas preste atenção, o Senhor cuida de nós hoje. Tenha bom ânimo. Davi diz também no Salmo 118 algo muito poderoso. Ele diz, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em governantes, prefeitos, governadores. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Todas. Davi está dizendo, eu fui atacado por todas. Todas vieram contra mim, mas eu derrotei a todas pelo poder de Deus. Por que ele tinha essa confiança? Porque olha como o Salmo 18 começa. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando você enche a sua mente da bondade de Deus, você tem fé para enfrentar qualquer circunstância. Você sabe, por detrás das quedas, sempre tem uma mentira do diabo. Talvez você que está me assistindo, já caiu, e você sabe que é verdade o que eu vou dizer. Por que tem pessoas que caem no pecado, por exemplo, da infidelidade conjugal? Porque o diabo fala a mentira, a mesma mentira que ele falou para Eva. O que ele disse para Eva? Não é assim que Deus disse? Podem comer de toda a árvore? Eva replicou, não pode comer da árvore do conhecimento, porque no dia que comer, morre. Satanás fala o que para ela? Não morre, não. Deus está te privando de algo bom. Tem algo muito bom que Deus não quer que você tenha. Sabe, o diabo está sempre dizendo na mente de muitos homens, sua vida está passando e você não aproveitou. Você já está ficando velho e você não desfrutou. E ele começa a olhar para o lado e fica pensando que Deus o privou de viver a vida. É o contrário, filho. Se você comer desse fruto, aí que você vai perder a sua vida. O Senhor está te guardando. Creia na bondade de Deus. Nunca duvide da bondade de Deus. Sempre, essa é a frase para você confessar no dia da luta. Eu agradeço a Deus, eu bendigo o nome do Senhor, eu rendo graças a Deus, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. A sua misericórdia, a sua graça é sobre mim e sobre a minha casa para sempre. Isso te dá vitória. Isso te leva a vencer o estresse. Terceira palavra que o Senhor nos diz no meio da batalha. No final do verso 15, o Senhor diz, pois a peleja não é vossa, mas é minha. A terceira palavra é, a batalha não é sua. Hoje o Senhor está dizendo para você a mesma coisa. No meio do seu problema, o Senhor está dizendo, a batalha é minha. Espera em mim, diz o Senhor. O Senhor ama você, filho. Você é alvo do seu amor. Quando você sabe que a batalha não é sua, você não tem que viver mais com medo, nem desencorajado, desanimado, estressado. Se a batalha é do Senhor, isso significa que nessa guerra você não vai ter que lutar. Você não vai ter que lutar. Foi essa a postura de Davi diante de Golias. Lá em 1 Samuel 17:47, Davi diz para Golias: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. Preste atenção, do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. A Bíblia fala que Moisés falou a mesma coisa lá em Êxodo capítulo 14, verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calarei. Sabemos que Faraó foi lançado no mar com todo o seu exército. Então, olha a palavra do Senhor: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O Senhor pelejará por você. Hoje, o Senhor vai abrir porta onde parece que não é possível. O Senhor vai criar um caminho num lugar onde parece não ser possível. O Senhor vai te mostrar a chave, a solução, onde tudo parece ser um enigma, parece não ter por onde, não ter escape. Mas ele tem a chave de Davi, a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. A sua circunstância parece tão difícil assim? Não é, para aquele que tem a chave de Davi. Amém? O nome do nosso Deus é Yeshua. Senhor Jesus. A palavra Jesus no hebraico é Yeshua. Yeshua significa salvação. Amém? Aquele que é o Salvador está com você. Então, a maneira como o Senhor mandou o povo para a guerra naquele dia, você está aqui acompanhando comigo, você ouviu? Vou te contar novamente. Foi completamente fora do padrão. Ok? Ele mandou o quê? O exército deveria se colocar na posição, mas os cantores, o coral, deveria ficar na frente, na linha de batalha, louvando ao Senhor. Isso não me parece realmente uma estratégia, uma tática militar muito aceitável. Na minha opinião, parece mais uma missão suicida. Mas é isso mesmo que Deus gosta de fazer. Deus gosta de nos confundir, mostrar que a nossa sabedoria não é nada. O poder dele é que conta, porque a batalha não era daquele exército. Não seria o homem que iria vencer. A batalha era do Senhor. E a Bíblia fala então que quando eles começaram a cantar, dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe. Eles começaram a lutar entre si. E depois de lutar entre si, se voltaram contra Edom. E eles, no final das contas, não sobrou ninguém. O inimigo mesmo, na sua loucura, se destruiu. Essa é a maneira como o Senhor faz. E ele fez quando? Quando você estava louvando. Isso me faz lembrar de Paulo e Silas na prisão. A Bíblia fala que eles tinham sido açoitados e presos, porque estavam pregando o Evangelho. À meia-noite, você sabe, à noite é o horário que a inflamação é mais forte, que a febre é maior, que a sensação de dor é mais perceptível, tudo para, o silêncio completo, eles estavam ali latejando de dor e de angústia. Mas ao invés de estarem lamentando ou reclamando, a Bíblia fala que Paulo e Silas começaram a cantar. E todo mundo parou para ouvir naquela cadeia. E enquanto eles cantavam, veio um terremoto. Deus se levantou em glória para pelejar por eles no meio dos louvores. Hoje é dia de você louvar. Louve o nome do Senhor. No meio da sua batalha, louve o nome do Senhor. Mas eu não estou com vontade de cantar, pastor. Eu não estou com vontade de cantar. Eu não tenho vontade de cantar quando eu estou com dor no meu corpo, quando eu estou com luta no meu casamento, eu estou com dificuldade financeira. Hoje eu preciso de chorar. Pois então faça o improvável, faça aquilo que enlouquece o inimigo. Cante uma canção no meio da noite. Cante ao teu Deus. O Senhor vai te dar a vitória. Amém? Quarta coisa que o Senhor mandou fazer. No verso 17, o Senhor diz: neste encontro não tereis de pelejar, mas tomai posição. Tomai posição. Posicione-se. Você sabe, antes da vitória sempre tem um posicionamento. A posição é a chave para tudo. Você tem me ouvido falar aqui, eu preguei esses dias sobre Isaac. O Senhor falou para ele o quê? Permaneça na posição, não desça ao Egito. Permaneça na posição. Entendeu? Qual que é a nossa posição? É uma posição de fé. posição de fé. Ouça a palavra do Senhor. No versículo 20, né, eu gosto muito desse versículo que diz: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Olha a palavra do rei Josafá. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ouça a palavra do Senhor. Hoje eu estou aqui como profeta trazendo palavra de Deus para você. Creia na palavra de Deus. Você vai ver o Senhor pelejando a sua guerra. Amém? Isso é muito importante. Muitas vezes tem irmãos que ficam se debatendo, tentando ele mesmo resolver o problema. Não viva em ansiedade. Deus não quer que você fique se debatendo com estresse, com medo, ansioso, angustiado. Creia no Senhor, creia nos homens de Deus, creia naqueles que ensinam a palavra do Senhor. Creia que a batalha é do Senhor. Infelizmente, muitos sofrem porque não creem no Senhor, não creem na palavra de Deus, não creem na pregação. Acredito que nós estamos fazendo aqui é só uma palavra motivacional, de autoajuda. Não é, não é. É palavra de fé. O que eu estou ministrando para você hoje é palavra de fé. Entende? Toda crise é uma crise de fé. Então, posicione-se como? Em fé. Em fé. Ignore o que você sente, ignore o que você veja e fale a palavra de Deus. Declare a promessa de Deus. Amém? Isso é fundamental. Quinta coisa. O Senhor diz, neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição e ficai parados. Você vai ver a salvação de Deus. Veja a salvação de Deus. Quando a Bíblia fala de ficar parado, não é realmente uma posição de passividade, ok? Mas é ficar na posição da vitória. A posição da vitória, é uma atitude confiante, é uma postura firme, de mesmo no meio da situação mais adversa, você ficar do lado da palavra de Deus. Isso nos lembra o que Paulo diz lá em Efésios 6, verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer, continuar, posicionar de maneira inabalável na obra que já foi consumada. Nós descansamos porque Cristo já venceu. O diabo vai atacar. Ele vai atacar com enfermidades, vai atacar com problemas financeiros, pessoas se levantarão contra você, contra nós, mas no meio de todas essas pressões, você pode ter uma fé inabalável, a fé de que o Senhor vai esmagar a Satanás debaixo dos seus pés. Amém? É uma posição de descanso. Efésios diz que nós estamos assentados com Ele. Por quê? Porque Ele terminou a obra. Nós só podemos ficar numa posição inabalável quando entendemos que a batalha é do Senhor. Ele é quem vai pelejar por nós. Então fique na posição de vitória. O diabo, ele apenas quer tirar você da posição. A sua posição já é uma posição de cura, de bênção, suprimento, prosperidade, glória. Em todos os aspectos, você vai ser bem-sucedido na sua casa, com seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho, no seu negócio, na sua escola, na sua vida emocional, em todas as áreas. Você vai ver a vitória do Senhor. Essa é a promessa dele para nós. Então, nós não oramos para alcançar a vitória. Nós já estamos na posição da vitória. Amém? Não ore por vitória. Apenas declare que a vitória já te foi dada. Você está na posição de vencedor, porque você já é mais do que vencedor. Tem gente que ora para ficar mais perto de Deus. Nós não. Nós já fomos aproximados pelo sangue. Nós já estamos próximos dele. Nós oramos dessa posição. Tem muita gente que ora para que Deus venha, mas nós já sabemos que ele habita em nós. Somos habitação de Deus. Então, mude a sua perspectiva. Mude a sua abordagem. Você não veio para vencer o diabo. Você veio contar para o diabo que ele já está derrotado. A vitória já nos foi dada. Amém? A sexta coisa que o Senhor nos diz no meio da batalha. No verso 17, o Senhor diz, você não vai ter que lutar, apenas veja a salvação do Senhor. Veja o salvamento do Senhor. Milagres já estão acontecendo ao seu derredor. Deus já está operando, porque Deus é fiel. Por amor ao nome dele, Nós não estamos envolvidos numa obra humana. Você está me ouvindo? Nós estamos envolvidos numa obra divina. Quem luta contra você está se levantando contra Deus. Você tem um Pai que cuida de você. Há um Pai que cuida de você. Sabe, aconteceu uma coisa interessante uma vez. Nós estávamos reunindo no prédio ainda, aqui no bairro do lado, e um vizinho, ele veio e me afrontou e falou muitas coisas para mim, coisas terríveis. Eu disse para ele, olha, muito cuidado com o que você está falando, porque eu sou servo de Deus, eu sou ungido do Senhor, e o Senhor é que vai me defender. E ele não deu crédito, ele continuou falando. E isso depois ele mesmo veio, né? Porque naquela noite veio um terror sobre ele. Ele veio um terror sobre ele, não conseguia dormir. E ele começou a achar que ia morrer. E ele começou a lembrar, é porque eu falei aquilo para o pastor. No outro dia, cedinho, ele veio atrás de mim para pedir perdão e dizer, essa noite eu senti o terror de Deus na minha vida. E eu fiquei olhando para ele e fiquei pensando, ele não chegou a ver nada, ele viu muito pouco. Porque Deus foi gracioso com ele. Porque você, eu e você, nós somos especiais, porque nós somos filhos. Amém. A Bíblia fala que naquele dia, Judá não teve que levantar nenhuma espada para vencer o inimigo. Deus venceu no lugar deles. Eles só se posicionaram no palco de guerra, no lugar da batalha. Mas quando eles começaram a cantar, o Senhor colocou em emboscada. Há poder no louvor. Amém? Há poder no louvor. Nunca é demais repetir e insistir nesse ponto. Daí a importância de todo culto, nós temos um tempo de louvor, porque quando nós louvamos, o louvor, ele libera graça e favor de Deus. Ele abre as portas da graça na sua vida. Em tempos de luta, de aflição, de tribulação, em tempos de medo, cante ao Senhor. Louve ao Senhor. E como é que eles louvaram ao Senhor naquele dia? Eles apenas cantaram, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei quantas vezes que eles repetiram isso, mas eles cantaram apenas isso. Eu creio que foram por horas, eles cantaram diante do inimigo, até que o inimigo não pôde mais resistir. Você sabe, no Velho Testamento, o ponto-chave do Velho Testamento é quando Deus vem habitar na terra, no meio do seu povo. Lá no livro de Êxodo, quando o povo estava no Monte Sinai, Deus levou o povo ali, nem foi para dar a lei. Deus levou o povo ali porque Deus queria construir a sua casa e vir habitar no meio do seu povo. E a Bíblia fala que houve três momentos especiais. Primeiro com Moisés, o segundo foi com Davi. Davi fez um tabernáculo conhecido como Tabernáculo de Davi. E no dia que o tabernáculo foi levantado, qual foi a canção cantada? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Depois, com Salomão, o templo foi levantado. E a Bíblia fala que no dia da inauguração do templo, da dedicação, os sacerdotes começaram a cantar também. E o que, que eles cantaram? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O que, que aconteceu? A glória de Deus veio no meio deles. Eu creio que tem algo especial nessa frase. Há algo especial nessa frase. Por isso o Senhor quer que a gente cante canções que repitam isso. Deus é bom. Muitos estão se debatendo, angustiados, porque ainda não conseguem crer na bondade de Deus, na misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã em favor do seu povo. Essa palavra misericórdia aqui no Velho Testamento é uma palavra hebraica, hesed. Essa palavra hesed, no Novo Testamento hebraico, você sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas depois eles traduziram para que os judeus pudessem ler. E você sabe qual foi a palavra que eles traduziram, por exemplo, lá em Efésios 2:8, que diz, pela graça sois salvos? Graça é hesed. É a mesma que no Velho Testamento chamam de misericórdia. O Novo chama de graça. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua graça, que é melhor do que a vida, está sobre você. Não importa quantas vezes você tem tropeçado, não importa se a situação que você está enfrentando é culpa das suas próprias escolhas equivocadas, Deus vai pelejar por você. Você consegue crer nessa graça? Você não merece coisa alguma, foi você que aprontou, mas mesmo assim, Ele vai se levantar e vai pelejar em seu favor. E quando isso acontecer, vai ser glória para o nome dEle. Não há mérito em nós, é só a graça dEle que faz essas todas, coisas todas acontecerem. E por último, a sétima palavra no meio da batalha é, o Senhor diz, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Enfrente o inimigo com confiança. Amém? Não seja tímido. Não se cale. Abra sua boca e declare, o Senhor é por mim. Ele peleja as minhas guerras. No final, eu vou glorificá-lo. Então, não seja pretensioso e nem arrogante. Mas você pode ser confiante, seguro. A Bíblia fala que quando Davi chegou ali no campo de batalha, que ele viu o gigante, ele perguntou, o que o rei vai dar para quem vencer este gigante? A Bíblia fala que o irmão dele mais velho, chamado Eliabe, falou o que para ele? Rapaz, você é arrogante, você é soberbo. O que você está fazendo aqui? Eu te conheço. O irmão dele falou para ele. Mas Davi não era soberbo nem arrogante, ele era apenas confiante. Porque o Senhor já tinha na mão dele livrado o rebanho do urso e do leão. Ele olhou para o gigante e falou, não, é melhor do que esses, vou vencê-lo também. Mas ele não disse que ia vencer no braço dele, na força dele. Ele creu que o Senhor iria pelejar a guerra dele. Mas quantas vezes pessoas vão dizer para você que você é preciso ser humilde? E na cabeça deles, humildade é confessar a derrota. Não faça isso. Confesse a vitória do Senhor. A Bíblia fala que o Senhor deu vitória para eles. E durante 3 dias eles foram carregar os despojos. 3 dias. 3 dias, no quarto dia, está no verso 26, você pode ler na sua Bíblia, ao quarto dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar de vale da bênção até o dia de hoje. No futuro, quando você olhar para trás, você não vai lembrar desses dias como o dia de luta, você vai lembrar desses dias como o dia do tempo da bênção sobre você.
Amém.
A bênção de Deus, é assim que você vai se lembrar. Essas são 7 coisas que o Senhor te fala poderosamente no meio da batalha. Crê na palavra de Deus, declare a palavra de Deus hoje. Hoje é dia de vitória. No Salmo 23, a palavra do Senhor diz que Ele nos prepara uma mesa diante dos nossos inimigos. A mesa está colocada, o pão e o cálice. Essa é a mesa que o inimigo precisa de ver, da obra consumada. Pelo sangue eu fui aceito, perdoado, lavado, justificado, purificado. Pelo sangue eu piso na cabeça do acusador. E pelo pão eu declaro que todas as bênçãos chegaram a mim. Ele levou a minha maldição sobre si mesmo para que hoje eu seja abençoado. E os abençoados vivem no vale da bênção. É o vale dos abençoados também. Vamos participar da mesa do Senhor com esse entendimento nessa hora. Amém? Pega o seu pão. Pega o seu cálice, vamos celebrar a vitória antes mesmo de vê-la. Pela fé, já é sua, em nome de Jesus.
Amém.
Glória a Deus. Olha, irmãos, a palavra de Deus é vida. E nós vamos agora comer do pão e beber do cálice. E a palavra do Senhor fala em João capítulo 6, versículo 53. A palavra de Deus diz assim, em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira bebida e o meu sangue é verdadeira bebida. Ó, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Essa é a palavra do Senhor. Nós vamos então comer do pão e beber do cálice. Quero que você pegue o seu pão diante do Senhor. Pela fé, você faça uma confissão. É porque esse é um momento de você receber a vida de Deus. É o que Jesus falou. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem a vida. E ele permanece em mim e eu nele. E eu o abençoo com toda sorte de bênçãos. Então faça isso, erga o seu pão e repita assim comigo.
Este pão
é o corpo do Senhor Jesus.
É o corpo do Senhor Jesus.
Que foi crucificado. Na cruz do Calvário.
E ao comer deste pão,
Eu como vida.
Eu como
saúde.
Eu como
a bênção.
E a proteção.
Olha, por este corpo.
Eu fui sarado.
Pelas suas pisaduras.
Eu recebo a cura.
Eu recebo a bênção.
Eu recebo a proteção.
E a verdadeira imunidade.
Que este corpo.
Que é o corpo do Senhor.
Me proporciona.
Diga amém.
Amém.
Aleluia. Erga o seu cálice. E diga assim:
Este cálice
é o sangue de Jesus.
É o sangue de Jesus.
E ao beber deste sangue,
eu bebo
a vida,
o perdão,
a purificação,
a justificação,
a santificação.
Ao beber deste sangue,
eu declaro
que estou pisando agora
na cabeça
do acusador,
e nenhuma maldição
prevalece
contra a minha vida.
Praga alguma
chega à minha casa,
porque eu estou coberto
pelo sangue do Cordeiro.
Estou debaixo
das asas do Altíssimo
e habito
a sombra
do Onipotente,
em nome de Jesus.
Aleluia.
Coma do pão, beba do cálice e, pela fé, receba a vida do Senhor na sua vida.
Aleluia! Como tem sido precioso estarmos juntos aqui todos esses dias. Eu gostaria que você escrevesse, mandasse uma mensagem para qualquer um dos nossos pastores, contando o seu testemunho, aquilo que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, nesses dias. Não tem que ser uma bênção extraordinária, ok? Se você foi livrado do medo, se você sentiu a sua casa um ambiente de segurança, amém? Isso é um grande testemunho. Mas eu sei que tem muitos irmãos que estão vendo anjos, tem muitos irmãos que estão tendo visões, revelações proféticas extraordinárias, irmãos têm tido livramentos impressionantes, não é? Então escreva para a gente, nós queremos depois separar um dia para contar testemunhos. E eu sei que todos vão ser edificados também, ouvindo como Deus abençoou você. Amém? Então fica na paz e até amanhã. Thank you.